Eu agradeço a vossa gentileza em permutar o tempo comigo. Não que eu vá sair, eu pretendo voltar à Assembleia, ao Senado, mas às 10 horas e pouco eu terei que ir na Universidade de Brasília, onde o professor irmão Ivan Marques de Toledo Camargo, reitor, convida a cerimônia de outorga do título de professor emérito ao biólogo brasileiro Carlos Roberto Félix. O motivo é muito simples. Está aqui o diploma onde Carlos Roberto Félix entra no top dos 100 cientistas pelo esforço feito na área da bioquímica. Os 100 maiores cientistas do mundo. Entre eles está o nosso ilustre conterrâneo. Testemunhando na data abaixo pelos oficiais do Centro de Biografia Internacional, em sua sede em Cambridge, Inglaterra, e assinado pelo editor-chefe e diretor-general. É algo que emociona, para nós que lutamos tanto para entrar no primeiro mundo, é assim. Esse foi um grande passo. Entre os 100 maiores cientistas do mundo, passamos a ter um, aqui de Brasília, que nos honra muito. Mas, senhor presidente, antes de vir a essa casa, eu passei, como geralmente faço, na Igreja do Santíssimo Sacramento. Para nós católicos, tem um significado que naquela igreja, durante 24 horas por dia, está exposto o Jesus do Santíssimo Sacramento. E para nós, é Deus que está presente. E como disse ontem aqui, rezei. Rezei pela nossa presidente. Eram exatamente 9 horas, horas que a reunião deve ter começado. Pedi a Deus que inspire a nossa presidente. Que lhe dê condições de ver, de olhar, de analisar e de acertar nesse momento. Sua Excelência a Presidenta teve muitos momentos na sua vida de angústia, de dificuldade, torturada num pau de arara, sofrendo o que ela sofreu. É fácil de imaginar quão longa e trajetória difícil ela teve. Chegou à Presidência da República por, eu diria, quase que um destino. Foi predestinada, porque pela sua caminhada, pelo seu início como secretária da Prefeitura de Porto Alegre, pelo PDT, nem era PT, entrou no Ministério do Lula por insistência do Lula, porque o Lula gostou do trabalho dela, e não por indicação do PT do Rio Grande, que tinha muitos ministros, e foi, se impôs, e foi uma grande chefe da Casa Civil, se impôs e ganhou. E começou com o pé direito. Começou firme, começou com garra, começou com luta. Mas, infelizmente, a situação chegou a essa que nós estamos. E é impressionante, senhor presidente. A presidenta deve estar se perguntando, mas se as últimas pesquisas me deram os índices mais altos de prestígio que um presidente já teve, se o meu governo é considerado ótimo pela imensa maioria, se a imensa maioria diz que eu sou candidato à reeleição, se a imensa maioria diz que eu sou mais candidato à reeleição do que o próprio Lula, como é que de repente, pá, baixa do jeito que baixou? A política é isso, senhor. A política é isso. General Pétain, que foi o herói da Primeira Guerra na França, o herói da Resistência, foi o traidor da Segunda. Quando, a pretexto de salvar Paris, fez o acordo com Hitler e deixou que a Alemanha invadisse a Itália, a França. Eu digo com isso apenas o seguinte: o povo está na rua. Eu endosso o discurso do Paim e do nosso ilustre senador de Brasília. Essa algazarra que está aí não é o que nós queremos. E vamos fazer justiça, não é o que os organizadores queriam. Eles repetiram, repetiram, repetiram várias vezes. Inclusive, eles pediram: não compareçam. E o pedido de não comparecer eu não levei como ofensa, como agressão. Apenas achei que eles queriam fazer uma manifestação de povo e não queriam ver partido, que se vai partido A, vai partido B, daqui a pouco se acusa um partido contra partido, e não é o que eles queriam. Hoje eu vi no jornal, pai, que a presidente está lamentando a decisão do presidente do PT de São Paulo, do presidente nacional do PT, de mandar os militantes para a rua. Que bom isso! Porque, na verdade, só tinha uma interpretação: se ela vai para São Paulo, se reúne, Dilma, Lula, Mercadante, presidente do PT e Santana da publicidade, e sai daí. O presidente do PT vai e comanda os jovens do PT para botar em camisa vermelha e ir enfrentar. Era um absurdo. E a única interpretação que tem é que essa foi uma decisão da reunião. Como é que ela sai de uma reunião com o Lula e com a Dilma, ou esse rapaz, e dá uma declaração dessa natureza? Por isso, a nota que ela está dando, repudiando, é muito positiva. Eu creio, senhor presidente, que nós deveríamos fazer agora uma profunda reflexão. As coisas aconteceram, foram positivas, mas, na verdade, o que o público está fazendo na rua hoje, mais do que tudo, mais do que Dilma, mais do que tudo, é o Congresso Nacional. Que as reformas para saírem, é verdade que nós, todo mundo, depende da presidenta. Mas depende no medo, no troca-troca. Porque no voto nós podemos fazer o que nós queremos. Eu dizia, anos atrás, quando eu falava, os olhares a mim, pelos colegas, eram meio de deboche. Essa gurizada vai para a rua. O mundo está mudando. As redes populares de televisão estão espalhando. Derrubaram o governo do Egito sem uma bala, sem coisa nenhuma, só reunindo o povo em roda do palácio. E o presidente foi obrigado a renunciar. Isso hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade que mostra uma outra face. Tem os que vão para a rua querendo apoiar, querendo ajudar, querendo debater as grandes ideias. E tem os que vão para a rua querendo fazer baderna, querendo fazer anarquia, querendo fazer confusão, querendo tumultuar, querendo agitar. Tem um caso típico que é muito importante nesse sentido. Não ontem, ontem, eu vi um rapaz, mas apareceu nítido na televisão, pegando barra não sei do que, quebrando os vidros da porta da prefeitura de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ele fazendo tudo. Hoje ele está preso. A polícia identificou e hoje ele está preso. Está onde deve estar e deve responder pelo crime que cometeu. Eu acho que hoje a gente conhece tudo, inclusive cá entre nós. Hoje com o telefone da gente, com o celular, você firma e manda. A Globo pede. Vocês que têm firme, que têm qualquer coisa para mandar, mande para nós, que nós editamos e damos o nome de quem está mandando. Aliás, o mundo inteiro está cheio disso. Então, eu digo daqui, quem está vendo e firme, alguém atirando pedra, alguém agredindo, alguém usando de violência dentro disso, fotografe e mande para a imprensa. Mas eu espero é na reunião de hoje. Meu olhar está para a reunião de hoje. Digo com todo respeito que, olhando, não sei, porque dizem que são os principais ministros que a presidente vai reunir. Eu não tenho nem ideia, não podia nem dar palpite para saber quais são os principais ministros, não sei. Mas ela vai reunir os principais ministros. Em primeiro lugar, que a presidente seja tranquila. Não é hora de mostrar o lado radical. É hora de mostrar comando. Mas comando se faz não no grito, mas no diálogo. É hora dela tomar uma grande posição. Uma grande posição. Ela tomou uma grande posição quando estava na presidência. Quando os 7 ministros cometeram atos de ilegalidade, ela demitiu os 7. E foi nesse ato de não aceitar desvios que o prestígio dela subiu onde subiu. Hoje, ela tem uma posição a tomar, senhora presidente Dilma. Ou continua com a política do troca-troca. Vota comigo e leva o cargo. Vota comigo e as suas emendas serão atendidas. Ou terá política grandeza. Convoque a nós e manda o projeto e pede para votar porque é bom para o Brasil. Não porque é bom para o PMDB, nem para o PT. Nem por isso, nem por aquilo. Porque é bom para o Brasil. É hora dela se identificar. É hora dela se identificar com esse povo que está na rua. Ela diz que está analisando, que está recebendo a discussão, está ouvindo as ruas para discutir. E agora ela vai se reunir. Que critique que os caras, os cretinos, tentarem atirar pedra na catedral. Outros que ele tira, atiraram pedra na obra mais bonita que temos em Brasília, que é o Palácio das Relações Exteriores, protestem, busquem os responsáveis. Isso é correto. Mas, fundamentalmente, penetremos no âmago da questão. A questão começou com os 20 centavos da passagem, mas todos nós sabemos que existem questões que estão aí. O problema da emenda 37 dos procuradores é impressionante, que apareceu na pesquisa feita 87% a favor dos promotores. Reforma política é nessa casa, é nós que temos que fazer, mas não a nosso favor. Uns líderes querem que a reforma política seja o candidato majoritário e quem indique é o partido. Então, o presidente de partido, em alguns lugares, é o comandante. Vai aparecer candidato a deputado, primeiro ele, segunda mulher, terceiro avó, quarta empregada, porque é isso que tem acontecido. Isso já acontece agora em municípios, em alguns lugares, até em alguns estados, onde o comando é distribuído entre os parentes. Então, vamos escolher uma forma de independência. O voto majoritário, eu até sou sincero, é uma etapa que seria muito feliz, onde nós tivéssemos partidos sérios, responsáveis, competentes, partidos que nem nos Estados Unidos, o republicano e o democrata. Então, o voto majoritário era importante, porque aí o partido botaria os melhores candidatos, por ordem de importância, para ganhar os votos. Mas, de qualquer maneira, nós temos que decidir aqui. Nem fora daqui, nem pelas lideranças. Que me perdoe a sinceridade dos senhores líderes, mas pelo exagero de líderes, são mais de 40. E porque esses líderes hoje não estão mais no estilo de antigamente, que o líder era o mais competente, era o mais antigo, era o que tinha mais capacidade. Hoje é um grupo. Eles comandam? Comandam. Então tem que ser gente deles em cada uma das posições. Por isso a dona Dilma está com a palavra. Dona Dilma, seu pronunciamento hoje, desde que a senhora tomou posse na presidência da República, é o mais importante que a senhora vai fazer. Eu diria mais, presidenta. Hoje, realmente, é o início com relação ao destino do prestígio do seu nome junto à sociedade. Caiu 10 pontos? Caiu. Mas a partir de hoje, que vai ser o rumo, se ela vai continuar caindo, o céu se estabiliza e começa a subir. Eu acho, infelizmente, nós da Aliança Democrática, para derrubar a ditadura, tivemos que fazer uma aliança e uma composição, onde o Fernando Henrique pegou como vice alguém, aliás, um excepcional companheiro, mas que representava a direita com o PFL. E aí as coisas já não começaram bem, já não foram bem. Nós estamos devendo à sociedade uma posição concreta, objetiva, real. Quando o senador Cristóvão fala em convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, eu entendo o porquê. É porque ele, como toda a sociedade, não acredita no Congresso Nacional. Duvida que nós façamos alguma emenda positiva a favor do povo brasileiro. Mas aí está. Senhor presidente Dilma e o seu governo, a partir de hoje, ao invés dessas decisões, que nem essa última agora, do Supremo, quando foi o governador, o prefeito, o ex-prefeito de São Paulo, para fazer um partido PSD para apoiar o seu governo, a lei foi aprovada, correndo. E até se cometeu esse ato esdrúxulo que eu não consigo entender. Vice-governador de São Paulo e ministro da Dilma. Eu não sei, eu não consigo entender. Como é dividido no horário, de manhã ele é ministro da Dilma, de tarde ele é vice-presidente da República. Qual é a fórmula que isso é feito? E foi a dona Dilma que convocou. Por isso, Sua Excelência, não me passa por aqui. E seria ridículo da minha parte.
Senador Simão, permite uma parte?
Só um minutinho. Não me passa por aqui. E seria ridículo da minha parte. Permitir que a presidência Dilma rompesse com as alianças, se atritasse com as alianças do PMDB, do PT, do PDT, de todos os partidos que são aí. Eu não digo isso. Mas ela pode reunir os partidos, pode mostrar as manchetes que estão percorrendo o mundo inteiro. 1 milhão vai às ruas. E não dizem que é um, eram dois. Essa são as manchetes em todos os jornais do Brasil e do mundo, ela pode dizer. Nós temos que encontrar uma saída para isso. Temos que encontrar uma saída. E, doutora Dilma, não tem outra saída se não seguir o paradigma da dignidade, da seriedade, fazer com que realmente o entendimento político, o governo participativo, seja feito nesse sentido. Mas não em troca da distribuição de cargo. A CUT ontem tive que resolveu aparecer em São Paulo. Quando é que a gente imaginou que a CUT iria a São Paulo e não a polícia? Mas os jovens tirariam as bandeiras e proibiram ele de ir. O presidente mandou e milhares foram em São Paulo com a camiseta do PT fazer um enfrentamento, levantar. Foram obrigados a baixar e se humilharam. Presidente Dilma, Vossa Excelência vai falar à nação. Pense bem. Se Vossa Excelência se agarrar àqueles que dizem que tem que ser esse caminho para ser reeleita, ou se Vossa Excelência vai seguir o caminho do que é sério e do que é digno, que, na minha opinião, pode levar à reeleição. Eu faço um apelo. Embora saiba que leitura de atos meus não tem a simpatia da presidenta. Mas eu tenho simpatia por ela. Tenho. Confio nela. Pois não, pai?
Senador Simão, eu hoje conversava com o senador Jorge Viana e ele me perguntava como é que foi a nossa vigília de ontem. Eu disse que foi muito positiva, mas disse a ele, vou dizer de público, que eu estava um pouco constrangido com essa posição de que haveria um documento, uma nota do presidente do nosso partido pedindo para que os militantes fossem para a rua com a bandeira e com a camisa vermelha, enfim. Senador Jorge Viana, o que eu entendo sobre essa questão? E ontem eu não falei sobre isso e quero falar aqui na presença do senador Simão. A ideia foi boa. A forma de expressar é que foi ruim. E por que eu digo que a ideia foi boa? Se esse movimento é suprapartidário, ninguém vai achar que lá naqueles 2 milhões de pessoas, como eu digo, não tinha gente de todos os partidos. Claro que tinha. De todos os partidos. Senão nós vamos dizer que a nossa juventude não quer nem votar e não tem o mínimo de visão política partidária. Claro que tem. O que a juventude não quer...
A camiseta não tinha nem do pessoal.
O que a juventude não quer é que nenhum partido assuma ou a liderança ou o comando do movimento. É como eles dizem. O movimento não quer ser conduzido pelos partidos que estão aí. Mas é um movimento que até respeita os partidos, mas não dá condição do movimento. Por isso que eu entendo, senador Simão, onde está o erro. E com a bandeira e se identificar como essa ou aquele segmento.
E a camiseta.
E a própria camiseta. Esse foi o erro. Mas eu quero também dizer para Vossa Excelência que, de fato, você sabe o carinho que eu tenho pela presidenta Dilma. A presidenta Dilma, eu era um operário de fábrica. Ela foi na fábrica, ela, o marido dela, Carlos Araújo, me convidar para ser dirigente sindical. A presidenta Dilma entregava panfleto na porta das fábricas, junto com o Araújo, que vocês conhecem, foi deputado, advogado, que eu tenho o maior carinho e o maior respeito, me ajudou muito no longo da minha vida. Todas as vezes que eu fui candidato, a presidenta Dilma, inclusive, quando a disputa era entre eu, o operário, o negro, o metalúrgico, e uma mulher, ela abriu o voto no mesmo partido para esse senador. Mas eu confesso que eu também, essa questão do AFIF eu não entendi. Eu até quero entender, mas não entendi. Não tem muita lógica e as pessoas não entendem. Então, eu acho que essas coisas, nós temos que ter a grandeza de querer acertar, mas às vezes a gente erra. Quantas vezes nós erramos no longo das nossas vidas? O vice-governador de São Paulo, do PSDB, ser ministro ao mesmo tempo, é algo que não, eu estou pegando a sua fala, inclusive, algo que não casa. Então, eu quero apenas me somar nesse momento e estou torcendo também, como Vossa Excelência, para que a presidenta faça um grande pronunciamento
será
ao país.
Será que esse ministro é convocado hoje para a reunião dos ministros ou estará com o governador de São Paulo discutindo o que eles vão fazer?
Eu lhe confesso que eu não sei nem se ele é ministro ou é vice-governador. Eu não tenho claro o papel dele, Não institucional, mas qual é o papel dele? Ele está ajudando a governar São Paulo ou está ajudando Brasília? Eu não sei. Então, essas coisas eu acho que não pega legal. Nós temos que ter a grandeza de entender que não é por aí e que podemos acertar. Eu acho, de fato, que a presidenta tem que fazer um pronunciamento à nação. O país, nessa situação toda que se encontra, claro que é um movimento, como eu digo, mágico, porque a juventude, como a gente fala, que muitos diziam que estava adormecida, se estava ou não estava, não sei, ou estava se preparando, está aí no campo. Está no cenário, está no palco, e está como sujeito da história, não está como coadjuvante. Agora, a quebradeira, a balbúrdia que aconteceu, isto merece uma posição ao país de chefe de Estado mesmo, dizendo, seja bem-vindo às manifestações, seja bem-vindo à juventude. Agora, aqueles que hoje quebram a catedral, que quebram Itamaraty, que quebram as assembleias, amanhã poderão estar quebrando as suas casas, porque perde o controle.
Um que quebrou a prefeitura de Rio de Janeiro está na cadeia.
Ele me parece que já foi solto. É um estudante de arquitetura e saiu sorrindo, inclusive. Então, eu acho que esse momento exige, e eu tenho certeza que o Conselho dos seus ministros vai caminhar nesse sentido. E muita gente diz, D. Jorge Viana, e vou para ir para o presidente em seguida, mas não deve falar no assunto. Como não falar? Nós somos agentes públicos. Nós temos responsabilidade com esse momento histórico, valorizar o movimento da juventude, mas ajudar no combate àquilo que muitos querem fazer, que é o quebra-quebra, que nós não vamos aceitar e não podemos nos omitir também. Temos que ter posição clara, sim. Por isso, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência.
Eu encerro, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência. Eu volto a me dirigir à presidenta. Desde que ela assumiu, hoje é o pronunciamento mais importante da vida dela. O Santana é um homem de imprensa, é um baita cara, competente e responsável. Mas, às vezes, até acerto. O Dula Mendonça transformou o Lula bigodudo, gorducho, enorme, e transformou numa pinta de banqueiro. Mudou. Mudou o discurso. O Lula realmente foi feito um modelo. A Dilma não é isso. A Dilma tem a personalidade própria que já é, que vem do luto, das lutas. Ela tem condições de assumir um momento histórico. Mas é importante que a gente louva a princesa Isabel porque proclamou a abolição da escravatura. Mas ali foi um ato. Importante, mas foi. Mas em termos de mulher, tem um lugar vazio que a presidente Dilma pode ocupar. Ou é isso, com o apoio da nação, ou é reunião com o Lula, com o presidente do PT, e não sei o quê, que vai conduzir a não sei o quê. Ou ela se une à nação. Seja firme. Não aceita a política do troca-troca. A política seja do entendimento, do diálogo. Vamos reunir os partidos unidos, já cada um vai pegar uma parte, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo. Mas não no troca-troca. Mas não me dá aqui, eu te dou lá. Isso é importante. Aliás, ontem até a CUT apareceu. A CUT que só cuidava da gestão dos fundos de pensão da Petrobras, ontem apareceu. E quem diria que ela seria mal recebida pelos votos? Pois foi. A UNE, pelo menos, não apareceu. Não teve coragem de aparecer. Vamos fazer isso. O senhor, que é um dos grandes líderes do PT, daqui a pouquinho dá lá um telefonema. Diga que isso é o que todos nós queremos. Acho que deve estar vendo as manchetes de hoje. O presidente do PT deve estar muito magoado, porque as manchetes são todas usando. A cúpula, o comando, o erro inicial foi ele ter mandado os jovens do PT de camisa vermelha fazer o enfrentamento. Isso aí foi o resultado do enfrentamento. Muito obrigado, senhor presidente.